As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou em declarações à ERTE que a autarquia está a prestar apoio alimentar a algumas das pessoas infectadas na sequência do surto detectado na empresa Riba Sabores, isto para que as mesmas se mantenham no confinamento a que estão obrigadas. A autarca admitiu que as perspectivas apontavam para números com maior impacto negativo do que os 40 casos detectados. Ficou um apelo à população para que se mantenha serena, mas cumpridora de todas as regras de segurança.
Não podemos baixar a guarda, porque efetivamente estávamos à espera de números superiores, atendendo àquilo que foi a primeira fase de testes, mas a guarda não pode ser baixada. E, portanto, quer a saúde pública, quer a ação social da Câmara, quer os serviços municipais de proteção civil, continuam a aferir das condições de habitabilidade para que possam fazer o seu confinamento. Estamos já a dar apoio a algumas dos trabalhadores que estão em confinamento, estamos a dar apoio alimentar, em alguns deles através de cabazes de alimentos, noutros através de refeições confeccionadas já. Foram, destes 40 casos, foram transferidos numa primeira fase 10 trabalhadores, porque a habitação não tinha condições, para a base naval do Alfeite, e portanto deram entrada hoje de manhã na base naval do Alfeite, e estamos agora a tratar da transferência de mais 4 trabalhadores para essa base naval. E portanto temos que continuar a acompanhar, a saúde pública está a acompanhar aquilo que são também os contactos que estes trabalhadores tiveram com outras pessoas, para ver se conseguimos conter o surto dentro deste número de pessoas envolvido.
Que apelo é que se pode nesta altura fazer à população?
Portanto, eu continuo com dois tipos de apelo. Primeiro, um apelo de serenidade. Ou seja, não vale a pena estar a dizer que foi porque tiveram aqui ou porque tiveram lá ou porque tiveram num sítio A ou B ou C que contraíram o vírus. Ninguém sabe como é que o vírus foi contraído. Também de serenidade no sentido de que as instituições todos estão a fazer ao seu alcance e atuamos muito rapidamente e vamos continuar a atuar rapidamente caso haja uma alteração do quadro que temos hoje em dia. E um terceiro apelo, que é as pessoas continuarem a usar máscara, desinfecção e distanciamento, desinfecção das mãos e distanciamento social. Portanto, temos que continuar a fazer a nossa vida com estas regras, que devem estar interiorizadas por todos nós.
O aviso à população é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Durante as próximas horas haverá condições para a ocorrência de trovoada, assim como para condições meteorológicas propícias a ocorrências de comportamentos erráticos dos incêndios. Neste particular, registro para o aumento do índice de risco de incêndio para os níveis máximo e muito elevado, pelo que se espera um cenário de ocorrência e propagação de incêndios rurais, em especial nas regiões do centro e sul do país. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recorda que durante o período crítico, até 31 de setembro, é proibida a realização de queimadas extensivas e ainda de queima de amontoados, assim como utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito.
Rádio ERTE, informação.
A confirmação foi feita pela vereadora Filipa Fernandes. O processo relativo à candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Nacional está nas mãos da Direção-Geral do Património Cultural, sendo que o dossiê deverá ficar fechado dentro de alguns poucos meses. E com este desfecho, de acordo com as expectativas namantinas, ou seja, a festa irá chegar mesmo ao ambicionado estatuto à escala nacional, para depois seguir caminho rumo à classificação da Unesco, cuja candidatura também está a ser preparada.
De momento, a candidatura está em fase de análise por parte da DGPC, que foi concluída, portanto, iniciámos no início deste ano, iniciámos o carregamento de todos os documentos na plataforma, uma plataforma que demora o seu tempo, e que ficou concluída a colusão de todos os vídeos, fotografias e documentos no início de junho. Posto isto, fiz uma reunião com a Direção-Geral do Património Cultural para perceber o ponto da situação, ao qual fui informada de que já se encontra em análise por parte dos técnicos para que possamos brevemente, ou esperemos nós que brevemente, ver a nossa festa classificada como Património Nacional, um património cultural imaterial. Foi-me dito que em setembro voltaríamos então a reunir para fazer o ponto da situação e perceber se é necessário alterar algum dos documentos, se é preciso fazer novas sínteses ou se está tudo em pleno como desejável e se pode ou não ser classificado tal como a colocámos na plataforma. Dizer-vos que comprometi-me com a DGPC de entregar o caderno em mão, embora isso não seja uma obrigatoriedade do processo, achei que era benéfico entregarmos todo o dossiê em mão e que esperemos que é o anseio de todos nós, deste Executivo e da Comissão da Festa e da Comunidade, que este património seja rapidamente classificado para que assim possamos começar a candidatura para a Unesco. Já estamos a trabalhar nela para não perder tempo, porque depois as candidaturas para a Unesco têm um tempo exato para poder colocá-la e não queremos perder tempo. Estamos a prepará-la, no entanto, não a podemos submeter sem antes termos a classificação nacional. E por isso, desejamos todos que isto seja um processo breve e que possamos também estar a festejar esta classificação da Festa dos Tabuleiros a Património Nacional.
Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública no acampamento do Flecheiro, em Tomar, numa operação que decorreu neste 22 de julho. No esclarecimento remetido à redação da ERTS, o Comando Distrital da PSP dá conta de uma operação que se relacionou com disparos de arma de fogo naquela zona da cidade, na Bantina. Uma situação que teima em repetir-se bastas vezes, sendo que desta feita houve lugar à detenção de um dos eventuais envolvidos. O mesmo texto refere que o arguído tinha um mandado de detenção para cumprimento de pena de prisão efetiva de 5 anos e 6 meses de prisão, por ter sido condenado pela prática de vários crimes de roubo. No âmbito desta intervenção, foi ainda apreendida uma espingarda semiautomática e um invólucro de munição 7,65 milímetros. A PSP assegura que se encontra a investigar as circunstâncias em que ocorreram os disparos da arma de fogo, suspeitando que o detido possa estar de alguma forma com eles relacionado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Sertã recebeu um equipamento de desinfecção a ozono para utilizar nas viaturas da autarquia, oferecido pela empresa Amatuscar, com o objetivo de contribuir para a minimização da propagação de Covid-19. Os representantes da empresa foram recebidos por José Farinha Nunes, presidente da autarquia sertaginense, a quem entregaram o referido equipamento e fizeram uma breve explicação quanto ao seu funcionamento e eficácia. José Farinha Nunes mostrou-se bastante agradecido com o gesto daquela empresa, referindo tratar-se de um equipamento muito útil que fará a diferença na segurança de todos quantos utilizam os veículos da Câmara Municipal. A entrega deste equipamento integra-se numa campanha que está a ser desenvolvida pela empresa Amatuscar, conforme referiu Rui Esteves, representante da empresa, que contempla a entrega de equipamentos de desinfecção ao ozono a todos os municípios no seu raio de atuação. O equipamento é de fácil utilização, sendo colocado no interior da viatura e ficando ligado durante alguns minutos. Segue-se o período em que o veículo deverá ser arejado, que deverá ser o do sobre do tempo em que esteve a ser higienizado. A Câmara Municipal de Alcanena aprovou por unanimidade a proposta de isenção do pagamento de refeições e prolongamento do fornecimento das mesmas pela autarquia até 31 de julho aos alunos agregados a famílias carenciadas do concelho. Recorde-se que a autarquia iniciou a 20 de abril o fornecimento de refeições aos alunos carenciados, cuja identificação resultou de uma intensa auscultação direta das assistentes operacionais dos vários estabelecimentos de ensino, do conhecimento de situações favoráveis por parte do Serviço de Ensino da Autarquia, das famílias sinalizadas pela rede social e pela CPCJ de Alcanena. O ano letivo 2019-2020 terminou a 26 de junho, mantendo-se as situações nas famílias que deixaram de frequentar escolas e, consequentemente, alguns alunos deixaram de poder usufruir de uma refeição condigna, uma vez que fazem parte de agregados familiares carenciados. Nesse sentido, foram contactadas as famílias que já se encontravam a receber a refeição desde o dia 20 de abril, no sentido de saber se pretendiam continuar a receber após o ano letivo terminar. A proposta aprovada prevê a isenção do pagamento destas refeições aos alunos de escalão B e não subsidiados, cujas famílias mostrem necessidade deste apoio, e também que os alunos frequentarem as atividades de animação e apoio à família durante o mês de julho, inseridos no escalão B e não subsidiados, fiquem isentos do pagamento das refeições, havendo lugar apenas ao pagamento dos prolongamentos. Dois bombeiros sofreram ferimentos, considerados como ligeiros, na sequência do combate ao incêndio que deflagrou nesta quarta-feira na freguesia de Fontes, concelho de Abrantes. Um dos operacionais apresentou sinais de exaustão, enquanto o outro sofreu um trauma num braço. Apesar da dimensão do incêndio, foi dado como controlado cerca de 6 horas depois do seu início. A verdade é que não houve necessidade de se proceder à evacuação de pessoas, ainda que as forças de proteção civil estivessem no terreno a posicionar-se para qualquer eventualidade. O combate chegou a ter mais de 400 operacionais e ainda 10 meios aéreos, números que tornaram esta ocorrência numa das maiores de 2020 em Portugal. Importa ainda acrescentar que as localidades de Val de Tábuas e Sobral de Basto foram as mais ameaçadas com o fogo, mas os bombeiros conseguiram evitar males maiores. Este incêndio foi o segundo num curto espaço de tempo que ocorreu naquela freguesia, precisamente nesta quarta-feira, sendo que as autoridades não descartam que esteve em causa uma projeção.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A obra que está em curso na Várzea Grande, em Tomar, vai custar mais 219 mil euros do que inicialmente estava previsto devido a erros e omissões. Tal como a Hertz tinha adiantado, em tempo oportuno, estão em causa problemas encontrados principalmente nas condutas de água e saneamento. Umas porque não estavam no local onde apontava o cadastro, outras porque existiam e nem sequer havia qualquer referência nesse historial. Perante este quadro, a autarquia entendeu por bem assumir a verba em causa, num assunto que deu que falar na recente sessão do Executivo. O Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Célia Boné, não percebeu como é que a empresa responsável pela empreitada pedia cerca de 1 milhão e 300 mil euros numa primeira fase e agora a Câmara propõe pagar apenas 219 mil. O vice-presidente Hugo Cristóvão falou em atirar barro à parede.
O que está aqui na essência ou na quase totalidade destes trabalhos a mais é, no fundo, mesmo, a mesma questão que já existiu na Avenida Nuno Alves Pereira, ou seja, efetivamente, no que diz respeito às infraestruturas, à renovação de todas as infraestruturas, portanto estamos a falar aqui muito da parte de águas e saneamento e depois também de outras, nomeadamente eletricidade, mas particularmente de águas e saneamento, havia muitas deficiências no cadastro existente. E portanto isso fez com que efetivamente esses trabalhos de renovação das condutas não só demorassem muito mais, e, portanto com isso também, naturalmente, as despesas adicionais.
Tenho aqui uma dúvida. A empresa começou por pedir 1 milhão e 300 mil euros?
Sei que o valor que a empresa começou por solicitar era bastante superior ao que está agora em causa, e sim, provavelmente na casa do 1 milhão. Não sei dizer o valor exato, mas isso é como digo. As empresas, para usar aqui a expressão popular, ou uma das muitas, a tirar o barro à parede, não custa.
Presidente, eu acho muito estranho uma empresa pedir 1 milhão e 300 mil euros. Qual é a credibilidade de uma empresa que vem pedir 1 milhão e 300 mil euros para erros e omissões e depois desce para 611 mil euros e a Câmara aceita, digamos assim, 219 mil? Quer dizer, há aqui qualquer coisa que não bate a bota com a perdigota, não é? Depois, há aqui, se nós virmos, por exemplo, a informação do Engenheiro Guerreiro, fala aqui em erros grosseiros. Eu gostava de saber quais são os erros grosseiros e de quem é que são os erros. Omissões, já vimos que havia situações que não estavam descritas no projeto. Agora, aquilo que está aqui na formação interna é uma parte deste valor dos trabalhos complementares, além de erros grosseiros, quem é a responsabilidade dos erros grosseiros e quem é que vai assumir essa responsabilidade?
Sr. Vereador, eu já referi isso, quer dizer, esses erros são a tal questão das condutas e são obviamente grosseiros porque são a base, sim, vamos lá ver, isso depois é a expressão legal, mas o que tem a ver é com isso. E obviamente, sendo a base do projeto, não é? As infraestruturas, apesar de ser aquilo depois que não se vê, mas são no fundo talvez a parte mais, seguramente mais complexa e mais onerosa, e quer dizer, substituir um pavimento ou uma árvore é fácil, mas substituir as infraestruturas obviamente não é, porque obriga alterar tudo o resto.
O Partido Social Democrata pretende que a Polícia de Segurança Pública proceda à instalação de radares fixos em algumas das vias consideradas como mais problemáticas no Conselho de Tomar, em especial na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, ainda na Rua de Coimbra e na conhecida como Estrada de Leiria. O vereador Luís Ramos deu voz a esta proposta, considerando que a sua concretização iria dotar as vias em causa de maior segurança.
Gostaríamos de propor que sejam instalados radares fixos na estrada de Carvalhos de Figueiredo, estrada nacional número 110, estrada de Coimbra, também estrada nacional número 110, e estrada de Leiria, estrada nacional número 113. Propomos que a Câmara, em articulação com a PSP e as infraestruturas de Portugal, possa proceder a esta situação. Portanto, são locais onde a PSP realiza periodicamente ações de fiscalização de controle de velocidade, operações que exigem recursos humanos e materiais. Com radares fixos, o controle de velocidade seria permanente, garantiria maior segurança na estrada e exigiria menos recursos humanos e logística. E os resultados seriam seguramente melhores, com melhor eficácia em termos de controle do trânsito e do excesso de velocidade.
Rádio Hertz, informação.
Está concluído mais este espaço noticioso. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.